Amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Jeremias, capítulo 34. E também abrissem no livro de Malaquias, capítulo número 3. Jeremias 34 e Malaquias, capítulo 3. Aleluia. Coloca o dedinho no Malaquias 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Depois que Deus falou através do profeta Malaquias, o Senhor Deus ficou em silêncio durante 400 anos, até Jesus nascer. Né? Deus é paciente, né, irmãos? Nós é que não somos. Amém, irmãos? Jeremias 34, todo mundo achou? Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim o Senhor: palavra do Senhor veio a Jeremias. Palavra que do Senhor veio a Jeremias. Depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que na aliança obedeceram, despedindo forro, cada um o seu servo, cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Aleluia. Vamos ler agora o capítulo 35, versículo número 5. Diz assim o Senhor: e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadabe, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Depois vamos ler agora Malaquias. Malaquias capítulo número 3, versículo 13. Malaquias 3, 13 diz assim o Senhor: as palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes e os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, a Deus e o que não serve e o que não o serve. Amém? Feche seus olhos agora. Rei da glória, alabalabaxéia, sadalalabas. Papai amado, alebiclandalalabaxéia, sandalalamanahaias. Esta é a tua santa palavra majestosa para nós, Senhor da glória. E eu rogo a ti, Senhor, que o teu Espírito bendito, Senhor de toda a terra, Pai, paire agora sobre cada vida que aqui está, Senhor. Fala ao nosso coração, a nossa alma, Senhor. Edifica, Senhor da glória, a nossa vida, Senhor. Fala aos nossos corações agora, Senhor da glória, Pai. E manifesta da tua grandeza neste lugar, Senhor da glória, Pai. Glorifica o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, meu Senhor, graças a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Graças a Deus, né? Irmãos, nós lemos três textos bíblicos aqui. Nós lemos um pouco resumidamente para que não passássemos muito tempo na leitura. Mas as palavras que nós lemos têm coisas muito importantes para nós. E são palavras assim, de tanto poder e de tanto ensino para as nossas vidas, que nós nem podemos imaginar, né? Nós vemos em primeiro lugar uma situação, irmãos. Havia um rei, o rei Zedequias, que estava sendo afrontado ali pelo exército de Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia. A Babilônia é onde é o Iraque hoje. E Nabucodonosor, ele era um rei conquistador, né? A Babilônia era um reino extremamente rico, extremamente bonito, irmãos amados. Até hoje existem ainda, né, lugares ali no Iraque que são extremamente bonitos. E era um reino, a Babilônia era um reino extremamente poderoso, conquistador. E ele conquistava cidades, conquistava nações, conquistava povos, né? Haja vista que o povo de Israel foi levado, né? O povo de Israel e o povo de Judá foram levados escravos por Nabucodonosor e passaram ali 70 anos escravizados. Conquistaram ali, né, a Israel, e fizeram o povo escravo e cultivavam ali ainda as plantações em Israel. O ouro, tudo que se tinha ali era canalizado ali para a Babilônia. E nós vemos ali, irmãos, que antes disso, antes dessa situação acontecer, o rei Nabucodonosor havia enviado ali os seus soldados para conquistarem ali Judá, onde Zedequias era rei. E o povo ficou totalmente desesperado. O povo ficou ali numa angústia terrível. O povo ficou ali numa situação extremamente difícil. Imagina o teu inimigo, né? Imagina o teu inimigo estando à tua frente e você sabendo que ele é um inimigo conquistador, um inimigo poderoso, você sabendo que você é mais fraco que ele. O que você poderia fazer? Zedequias chamou o povo e conclamou o povo ali a tomarem uma decisão e a praticarem uma atitude. Só para vocês saberem, irmãos amados, quando Deus estabeleceu a lei ali a Moisés, as leis que o povo de Israel deveria seguir, existia uma lei que dizia que quando o povo de Israel fizesse um dos seus irmãos escravo, ele só poderia fazer esse homem ou essa mulher por escravo durante 6 anos, porque no 7º ano o povo deveria dar liberdade a esse escravo. Deus permitia a escravidão, mas tinha determinado ali que aquele povo libertasse o seu irmão depois de 6 anos. E obviamente que tudo aquilo não fazia mais parte da vida do homem. O homem havia abandonado ali, o povo de Israel havia abandonado os preceitos, havia abandonado ali os princípios, havia abandonado a lei de Sião. E por isso Deus estava trazendo Nabucodonosor para destruir, para trazer a escravidão, para que eles aprendessem mais uma vez a cultuar a Deus. E você saiba, irmãos amados, que Deus, ele deseja que nós sejamos fiéis a ele, continua. O Senhor não mudou, ele continua querendo que nós estejamos atendendo o coração dele, fazendo a vontade dele. E todas as vezes que nós insistimos em não praticar a vontade do Senhor, nos desviamos da vontade do Senhor, o Senhor traz. Muitas vezes a nossa vida, coisas ruins para que nós possamos aprender a cultuar a Deus. Para que nós possamos voltar. Não é que Deus deseja o mal. Deus quer que você se converta. Deus quer que você volte. Deus quer que você esteja sempre na presença dEle. Tome cuidado, porque muitas vezes esta é a única situação que Deus promove na tua vida é a presença do Senhor. Por isso a obediência, irmãos, por isso estar na presença de Deus é fundamental, para que você não sofra além daquilo que nós já sofremos neste mundo, porque nós estamos numa jornada difícil, lutando contra o nosso inimigo. Deus nos ajuda a todo instante, e mesmo assim ainda nós somos seres humanos e passamos dificuldade. Imagina saindo da presença de Deus, irmãos, e Deus chamando novamente a presença dele, deixando com que as coisas ruins aconteçam, para que nós nos percebamos, né, quão errados e equivocados nós somos. E é interessante que Zedequias, ele colocou no coração dele: vamos fazer alguma coisa que agrade a Deus, né? E aí chamou o povo e falou assim: olha, vamos libertar todos os escravos. Todo mundo que tem escravo ou serva, né? todo mundo que tem escravo é hebreu ou hebreia, vamos libertar para agradar o coração de Deus, para Deus nos ajudar, para descer sobre nós o seu poder e para que nós possamos ser restituídos, ou seja, protegidos por Deus, e que Nabucodonosor se afaste de nós. E é interessante porque muitas vezes, irmãos, você passando numa dificuldade, você se apresenta diante de Deus, né? E começa assim a fazer votos ao Senhor. Você começa a dizer: ah, Senhor, se tu me ajudar, eu vou mudar de vida. Se tu me ajudar, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Começa a fazer a vontade de Deus. Começa a aparecer na igreja, né? De vez em quando aparecem uns irmãos na igreja, você já fala assim: ele deve estar com algum problema. Porque o irmão apareceu na igreja. Né? Infelizmente existe essa situação, irmãos, de pessoas que têm uma tendência de buscar a Deus somente quando o seu calo aperta, como dizem por aí. Existem situações, irmãos amados, em que o Senhor, né, só é buscado em extrema necessidade. Quando está tudo muito bem, tudo mais ou menos, a pessoa se esquece de Deus, se esquece dos valores de Deus, se esquece daquilo que Deus quer para as nossas vidas, porque acha que nós podemos viver sem Ele, que somos autossuficientes, né? Eu até coloquei uma palavra no boletim dessa semana, e Deus falou profundamente ao meu coração, né? Atitudes demoníacas, às vezes, né? Não que a pessoa seja endemoniada, mas a atitude muitas vezes é demoníaca. E a pessoa, né, dá aquela desculpinha esfarrapada, né? Deus conhece meu coração. Você já viu essa desculpinha? A pessoa está falhando para Deus, ela logo fala, né? Ah, mas Deus conhece meu coração. Lógico que Deus conhece. Deus conhece tudo. Mas Deus quer atitudes. Deus quer um povo voltado para Ele. Deus não quer um povo longe dEle. Deus quer um povo focado nele, para que possa ser abençoado pelo Senhor. E a Bíblia diz aqui, irmãos amados, que eles pegaram, naquela época, irmãos amados, um sinal de aliança, um sinal de compromisso, um sinal de voto, um animal no meio. Ou seja, pegaram um animal e cortaram um animal no meio e passavam, separavam as duas partes, e todos aqueles que estavam fazendo aquele compromisso passavam por entre as duas peças deste animal que foi sacrificado, simbolizando que estavam ali se comprometendo com aquilo, né? Então todas as vezes que alguém tinha que fazer um compromisso, fazia esse ritual para comprovarem ali aquilo que estavam fazendo. E fizeram isso. A Bíblia diz que fizeram desta forma, se comprometeram, ratificaram com sangue ali o seu compromisso, né? E depois libertaram os escravos, libertaram ali, né, aquilo que já não devia estar acontecendo, ou seja, Deus não queria que aquilo estivesse acontecendo, fizeram aquilo que Deus não queria que estivesse acontecendo, libertaram os escravos, e Nabucodonosor foi embora. Nabucodonosor viu que tinha um exército vindo dar Israel, e ele saiu, ele se retirou da presença de Israel, foi embora, abandonou ali o campo de batalha. E o povo de Israel ficou feliz da vida. Ficaram tão felizes, irmãos, mas tão felizes, que aqueles homens que tinham libertado os escravos prenderam de novo os escravos. Foram lá e trouxeram tudo de volta. Desfizeram a aliança. Desfizeram o compromisso. Pegaram e transformaram em escravos aqueles que lhes já tinham dado liberdade, fazendo, né, algo que aparentemente parece absurdo, que aparentemente ao teu coração parece assim algo terrível. Mas infelizmente muitas coisas desse tipo ainda acontecem nos dias de hoje. Na dificuldade, as pessoas apresentam e se comprometem com tudo. Na dificuldade, as pessoas prometem ser fiéis. Na dificuldade, as pessoas prometem ser obedientes. Na dificuldade, as pessoas prometem mudar de vida. Depois Deus abençoa, Deus promove a bênção, Deus concede aquilo que a pessoa está querendo, e de repente volta tudo como era. A pessoa ainda volta ao mesmo estágio espiritual que estava, distante de Deus, não se importando com as coisas que são de Deus, fazendo com que aquilo que haviam se comprometido com Deus fosse quase que nada. E é interessante, irmãos amados, porque as pessoas Se esquecem que Deus vê e sente. As pessoas se esquecem que o Senhor, Ele está atento ao nosso clamor e Ele zela pela sua palavra. O próprio Senhor Deus tem uma palavra muito interessante, irmãos amados, quando Ele fala assim: eu, o Senhor, não requeiro voto de ninguém, mas se alguém fizer um voto para comigo, corra para cumpri-lo. Ou seja, não se brinca com o que nós apresentamos diante de Deus. É sério, irmãos. Ele tem autoridade no mundo espiritual. Você não observa o mundo espiritual, você não enxerga o mundo espiritual, mas o mundo espiritual, ele rege o nosso mundo. Primeiro tudo acontece no mundo espiritual para depois acontecer neste mundo, irmãos amados. Eu sempre comento, né? Comentei ontem, nós tivemos um casamento em Campinas. Eu comentava: irmãos, não existem coincidências. Irmãos amados, não existem coincidências. Tudo que acontece nesse mundo tem um princípio. Foi gerado no mundo espiritual. Tudo que acontece na tua vida foi gerado no mundo espiritual, irmãos amados. Não é por acaso, não. Não é por acontecer. Não, não, não existe isso, queridos. Deus reina. E reina sobre todas as coisas. O Senhor reina sobretudo, a própria Bíblia diz que os fios da nossa cabeça estão todos contados. Os fios da nossa cabeça estão contados por Deus. Eu não consigo contar quantos fios eu tenho na cabeça. Mas o Senhor sabe, porque foi Ele que promoveu todos eles. Você entenda tudo isso. Entenda que tudo aquilo que você apresenta diante de Deus é muito sério. Nós vamos fazer um batismo nas águas aqui em agosto, irmãos amados. E creia que esta celebração, tudo aquilo que os batizandos vão apresentar para Deus naquele dia, é algo que Deus considera como definitivo. Não existem dois batismos, né? Se você é batizado nas águas, não existe outra necessidade de você se batizar de novo. A não ser que você tenha sido batizado quando criança, como eu fui na igreja católica, que não vale nada. Ou em outras circunstâncias. Mas tudo aquilo que você apresentar diante de Deus naquele ato, ou que você apresentou diante de Deus no ato do batismo nas águas, foi algo que Deus considera como definitivo. E muitos estão quebrando esta aliança que fizeram com Deus todos os dias. Muitos se comprometeram a servir ao Senhor, a zelar pela palavra dEle, a honrar o Senhor, a honrar a palavra do Senhor. Muitos se comprometeram a cuidar, né, das coisas que são de Deus. Muitos se comprometeram a trazer a palavra de Deus para o seu lar, ter o seu lar abençoado pelo poder de Deus. É. Nós apresentamos a criancinha ali do irmão Carlos e eles disseram, se comprometeram perante o Senhor de cuidar desta criança segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus. Foi o que eles fizeram com Deus. O Senhor cuida dela e nós te servimos, Senhor da glória. Nos comprometemos a ensiná-la, nos comprometemos a cuidar dela segundo a tua palavra. Foi uma aliança que fizeram. Deus vai cumprir sempre a parte dele, né? Sempre o Senhor vai cumprir a parte dele. Agora, nem sempre o homem cumpre a sua parte para com Deus. Deus, irmãos amados, Ele é Deus na alegria e na tristeza. Ele é o teu Deus. Ele vai estar ao teu lado na alegria ou na tristeza. Na tua dificuldade, Ele vai estar ao teu lado, né? Na tua alegria, Ele vai estar ao teu lado, né? Sempre estará ao teu lado. Vocês lembram daquela ilustração bíblica do homem que andava na praia? Vocês já viram essa ilustração bonita, né? Das pegadas na areia, né? O homem andava com o Senhor Jesus do seu lado, quando estava tudo muito bem, ele via quatro pegadas. De repente começou a ver duas pegadas e ele disse para o Senhor: Senhor, quando estava tudo muito bem, tu estavas ao meu lado. Agora que eu estou passando dificuldade, tu me abandonaste? E o Senhor veio e falou: não, as duas pegadas que você está vendo são as minhas. Eu estou te carregando no colo. Esse é o nosso Deus, que está ao teu lado. sempre que você necessitar dele. E nós, irmãos, não agimos como aquele povo agiu e gerou sobre eles a destruição. Porque a atitude daquele povo, irmãos, gerou destruição. A atitude daquele povo gerou a escravidão. Gerou, irmãos amados, o sofrimento. A Bíblia diz que os homens foram levados escravos lá para a Babilônia, e eles choravam de saudade de Jerusalém, eles choravam de saudade da sua terra, e não podiam voltar, foram afalados, tirados da presença ali da cidade santa que era Jerusalém. Irmãos amados, é muito comum isso. Deus, todas as vezes que o homem, né, pecou na Bíblia, o Senhor determinou que um afastamento entre o homem e Deus. Esta é a consequência do pecado, irmãos. A distância do homem para com Deus. Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Expulsou da presença dele. E ainda botou guardas, né? A Bíblia diz que Deus mandou botar guardas nas entradas do paraíso para que o homem não pudesse voltar. Nós, irmãos, às vezes não entendemos que as nossas atitudes eram bênçãos ou geram maldições. Deus, eu sempre falo, né? Deus, ele não aparece na nossa porta e... Vim cobrar o teu voto. É, pensou? Chega lá. Eu vim cobrar o teu voto. Você não está cumprindo por quê? Né? Por que você não está cumprindo? Vim cobrar. Você tem que cumprir. Agora... Se vem um cobrador na tua porta, você se preocupa logo. Eu tenho que pagar, né? Tenho que pagar, senão meu nome vai ficar sujo. Eu tenho que pagar, senão, né? Vai tirar o que eu comprei, vou perder o que eu comprei. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E quantas vezes o homem ignora Deus? Porque Deus, ele fala, ele só fala. E aguarda a atitude do homem. Eu sempre falo, né? As pessoas honram tanto o homem. As pessoas honram tanto o homem. E está certo em honrar. Você tem que honrar mesmo. Tem que honrar os seus patrões. Você tem que honrar, né, os seus pais. Você tem que honrar todos aqueles que são autoridade. Você tem que honrar. Porque foram estabelecidos por Deus na tua vida. Né? Mas... muitas pessoas não honram Deus. Tem pessoas que acordam 5 da manhã para ir trabalhar e vão. Tem pessoas, né, que fazem toda a sorte de sacrifícios para estudar. E não fazem a mesma sorte de sacrifícios para estarem na casa de Deus, para orarem, para ler a Bíblia, né? Sabe, se não fizer, o homem sabe, se ele não chegar no horário no seu trabalho, ele pode ser demitido. É uma consequência. Se você não honrar os seus patrões, você pode ser demitido. Então, portanto, o homem honra o patrão por causa do medo, porque sabe, se ele não honrar, ele vai ser demitido. E esquece que, se ele não honrar a Deus, ele vai sofrer consequências também, mas ele continua não fazendo, porque o Senhor não vai assinar. As coisas vão acontecendo. Um abismo gera outro abismo, e as pessoas se esquecem que Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que o trabalho, Deus é maior do que o estudo, Deus é maior do que tudo. Eu me lembro de um testemunho do missionário R.R. Soares, ele é ali o presidente da Igreja Internacional da Graça, e eu lembro desse testemunho porque é um testemunho lindo, e ele falava que ele estava estudando para ser médico. E ele foi, ganhou uma bolsa de estudos lá na Rússia. E ele foi para lá para estudar medicina. E chegando lá, Deus falou para ele assim: agora você está aqui, agora você volta. Sabe por que você volta? Volta para o Brasil. Porque eu vou curar muito mais pessoas do que você na ciência que você poderia aprender aqui. Volta! Nós, constantemente, irmãos amados, buscamos aquilo que é do homem e se esquecemos que as coisas são de... As coisas que são de Deus, entenda o que eu vou falar. Ouça Que os teus ouvidos estejam abertos agora para essa palavra entrar no teu coração. As coisas que são de Deus são sempre maiores do que as coisas que são do mundo. São sempre maiores. As coisas que são de Deus são infinitamente maiores do que as coisas que são do mundo. E nós buscamos tantas coisas que são do mundo. E muitas vezes desprezamos as coisas que são de Deus. Não despreze, para que você tenha uma vida abençoada e plena. Todo aquele que despreza a Deus, irmãos amados, não consegue a plenitude deste mundo e muito menos a plenitude de Deus. Mas aquele que tem, honra a Deus, obtém a plenitude deste mundo e obtém a plenitude de Deus neste mundo. Né? E eu, só para lembrar aqui, né, aquela frase maravilhosa de Martin Luther King, quando ele disse, King era um pastor que morreu há muitos anos nos Estados Unidos, defendeu a questão dos negros. Ele disse, tudo aquilo que eu tirei das mãos de Deus eu perdi, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda as tenho. Irmãos, faça a escolha certa. Você talvez uma situação que está passando na tua vida, talvez você tendo que dar aquilo que Deus quer que você dê. Eu não estou falando de bens, não. Estou falando da tua vida. Estou falando do teu tempo. Estou falando do teu coração, irmão. Não estou falando de bens, não. Né? Quando Deus está requerendo de você algo, dê a Ele. Dê a Ele. Sabe por quê? Porque Ele é muito mais precioso do que as coisas que são deste mundo, irmãos. Dê a Ele. Porque você não vai perder nada. Às vezes você pode falar assim, mas se eu fizer isso, eu vou perder isso. Talvez você perca aquilo, mas você vai ganhar muito mais. Deus vai restituir em dobro tudo aquilo que você perde por causa do nome do Senhor. Por causa do nome dEle, né? Porque se nós perdemos algo por causa do nome de Deus, é porque não é bom. É? Porque não era aquilo que Deus queria. Você tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Acredite nisso. Ele rege a tua vida. Se você não acreditar nisso, ou se você não desejar isso, alguém vai reger a tua vida, que não é Deus. Ou Deus rege, ou o diabo rege. Não tem outra escolha. Nós vemos a outra passagem bíblica, irmãos. Jeremias levou ali alguns homens até o templo, e Deus falou assim, leva estes homens até o templo e coloca algumas taças de vinho e oferece para eles. Jeremias levou aqueles homens ao templo e ofereceu, colocou as taças de vinho e ofereceu aos homens e falou assim, agora vocês tomem essa taça de vinho. Jeremias falou, não falou assim, ah, vocês querem esse vinho? Falou, tomem esses vinhos, essas taças de vinhos. E eles falaram assim, não, nós não vamos tomar. Nós não vamos tomar porque o nosso pai nos ensinou e disse que nós nunca, jamais na nossa vida tomaríamos vinho. E nós não tomaremos, nem nós e nem os nossos filhos. E Deus, né? Depois que eles tiveram essa atitude, Deus já sabia e falou para Jeremias. Jeremias, está vendo? Está vendo? Esses homens honram o seu pai. Esses homens estão honrando aquilo que o seu pai ordenou. Por que o meu povo não honra aquilo que eu tenho ordenado? Por que o meu povo não está me honrando? É interessante. Quanta situação está acontecendo na nossa vida parecida com essa, né? Nós honramos. Se... Vou usar aqui um exemplo, né? Se a presidente Dilma entrasse aqui nessa igreja, por essa porta aí, com certeza seria honrada, né? Nos sentiríamos felizes, porque a autoridade máxima do país está entrando ali. Nós nos esquecemos que durante os cultos, como o culto é consagrado a Deus, como nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo, o Senhor entra. O Senhor entra por esta porta. Que Ele falou, aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso nós fazemos questão de consagrar o culto ao Senhor no início. Eu Já falei várias vezes aos obreiros, irmãos, a oração mais importante do culto é a primeira oração. É oração de entrega, é oração de adoração, é oração de para que Deus ouça, se alegre e faça cumprir a sua palavra estando conosco. Porque de nada vale, irmãos, nós estarmos aqui reunidos e Jesus Cristo estar longe, né? De nada vale, irmãos amados, nós estarmos aqui reunidos e Jesus não falar conosco. Eu vou estar falando aqui em vão, porque os ouvidos dos irmãos estarão surdos. Os ouvidos dos irmãos não estarão atentos à palavra, porque é o Senhor é que fala. A minha voz fala, mas é o Senhor que fala ao coração, né? Não fala ao ouvido, mas fala ao coração. De nada valeria eu estar aqui pregando e pregando e pregando e pregando e pregando. De nada adiantaria, não teria efeito nenhum. Seria como lata que bate em outra lata, ou ferro que bate outro ferro. Nós temos que olhar para o Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Sempre, sempre, sempre. Você nunca, jamais deixará de ser honrado por Deus. Mas o Senhor sempre honrará a tua atitude de obediência, irmãos. Nunca Deus se deixará envergonhado, diz a palavra do Senhor. Antes, Deus te honrará a tua atitude. Honrará a atitude do teu coração, sempre. Sempre, sempre. No outro texto que nós lemos, no último texto que nós lemos, irmãos, nós vemos Deus. Vemos Deus falando ao seu povo. E você sabe o que o povo estava falando um com o outro? Né? Imagina eu conversando com a Rosana ali, olhando para ela e falando assim para ela: oh, que tem nos adiantado servir a Deus? É, a gente tem obedecido a Deus, a gente tem servido a Deus, mas aquele que não serve a Deus prospera. Aquele que não serve a Deus está sendo abençoado. O que adianta então ser fiel ao Senhor? Era isso que o povo estava falando. E a Bíblia diz que Deus estava ouvindo, estava falando. Estavam questionando: ah, Senhor, mas por quê? Nós somos fiéis, mas o outro não é, e tem dinheiro, o outro não é fiel, e tem uma vida próspera, uma vida regalada. Quantas vezes nós vemos isso ao nosso redor, né? Talvez isso seja uma das maiores dúvidas do homem, né? O homem olha, 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 e começa a pensar: mas aquele lá rouba, ele corrompe, ele faz maldade, ele persegue, e ele prospera, ele tem dinheiro, tem boa casa, tem bom carro. E você fica pensando: eu aqui? Quantas vezes você fala: eu aqui? Meu carrinho ali, minha casinha ali, pipipi, popopó. E eu queria, antes de falar aquilo que Deus respondeu, queria te lembrar que tudo aquilo que você tem, irmãos, não importa o que seja, se veio de Deus, é seu, é abençoado, irmãos. Se veio de Deus, irmãos amados, você deve agradecer. Ser grato ao Senhor, nunca amaldiçoar, né? Porque muitos estão falando, né? Essa porcaria de carro, né? Já viu alguém falar isso? Já viu? Essa droga de carro. Né? Ou essa droga de casa. Ou essa droga. Ih, vou falar um negócio aqui, né, irmão? Essa droga de marido. Quantas pessoas têm falado. O homem não fala da mulher, né? O homem só fala esposinha amada e tal, né? Mas a mulher, de vez em quando, fala, né? Ou droga de marido, né? Não que o homem não seja uma droga, né? Mas tem que agradecer, tem que orar, tem que buscar, tem que entender, irmãos, que tudo aquilo que faz parte de uma fase de Deus na nossa vida. Se eu fosse olhar minha vida e entender tudo aquilo que Deus fez, nos tempos que Ele fez, eu vou, em primeiro lugar, ver os milagres dEle, né? Em segundo lugar, ver como Deus trabalhou, né? Como Deus fez. Como Deus agiu na nossa vida, na minha vida. Como Deus preparou cada detalhe, em cada momento uma conquista. E assim é a tua vida, né? Agradeça a Deus por aquilo que você tem, que amanhã você terá muito mais, porque a intenção de Deus é te abençoar sempre. Agradeça a Deus pelos filhos que você tem, pelos bens que você tem, pelo emprego que você tem. Não amaldiçoe o teu emprego, né? Agradeça a Deus. Se você está insatisfeito, peça a Deus outro, mas não amaldiçoe, porque Ele tem te dado sustento até agora. E muitas pessoas geram sobre as suas próprias vidas. Deus respondeu ao povo que estava questionando aquilo. Ele disse assim: eis que eu estou construindo um memorial na minha frente. Em breve vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. A tua vida na presença de Deus terá recompensa, irmãos. Você será recompensado. Além de Deus te guardar, te proteger aqui, você um dia verá a diferença daquele que está roubando, corrompendo, daquele que está se prostituindo, daquele que está longe de Deus. Você vai ver a diferença. Você vai ver a grande diferença, como Lázaro e o mendigo viram. Aquela passagem bíblica onde a Bíblia diz que tinha um mendigo que mendigava na porta de um homem rico toda a sua vida. E os dois morreram no mesmo dia. E a Bíblia diz que o mendigo foi para o seio de Abraão, que é onde os mortos ficavam antes de Cristo. E o outro foi para o inferno, o rico foi para o inferno. E a Bíblia diz que existe uma separação intransponível entre eles. E o rico olhava para Lázaro e dizia assim: Lázaro, molha a ponta do seu dedo em água e põe na minha língua, põe na minha boca, que eu estou com muita sede. E Abraão representativamente falou assim: não, não é possível. Não é possível, porque existe uma separação intransponível entre os dois lugares. Você não pode vir aqui, nós não podemos ir aí. E aí o rico ainda disse assim: então me deixa voltar. Me deixa voltar para eu avisar aos meus irmãos que é assim. E Abraão disse: não, lá eles têm os profetas, os enviados de Deus, que ensinam. Se eles não acreditam nos profetas, nos enviados de Deus, vão acreditar que você poderia voltar dos mortos? Não ignore, irmãos. Não ignore as coisas são de Deus, irmãos. Não ignore as coisas santas. Eu sempre falo, as coisas santas, irmãos. As coisas santas. Porque as coisas que são de Deus são santas. Tudo aquilo que você vir na tua frente e não for santa, não é de Deus. Que Deus, tudo que é de Deus é santo, tudo que é de Deus é perfeito, tudo que é de Deus é algo bom, tudo que é de Deus é regozijante, irmãos, tudo que é de Deus, irmãos amados, traz alegria e traz paz. É isso que gera as coisas que são de Deus na nossa vida. E muitos estão aguardando o momento derradeiro para se lamentar. E eu sempre falo, né? O homem é tão poderoso que ele não sabe o dia que ele vai morrer, né? Ele é tão autossuficiente que ele não sabe o dia que ele vai morrer. Se você morrer amanhã, vou falar mais, se você morrer, você vai para onde? Para onde você vai? Você está em dúvida? Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Porque pode acontecer. Pode acontecer daqui a alguns instantes. O fato definitivo na tua vida. Porque a Bíblia diz, né? Após a morte, segue-se o juízo. O diabo diz que volta para ficar bonzinho, né? Mas Deus diz que não. Deus diz que segue-se o juízo. Se você crê, você entende. Se você crê, você age. Não perca mais tempo, irmãos. Atente para as coisas que são de Deus, para que a tua vida seja abençoada pelo Senhor. Para finalizarmos, Deus disse assim: seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O que Jesus estava tentando dizer? Tudo aquilo que nós falarmos, que nós devemos cumprir. É importante você cumprir. Por isso você pense antes de falar. Você pense antes de se comprometer. Até de você falar assim: irmão, vou na tua casa segunda-feira. Aí daqui a pouco não aparece o irmão lá. Né? Se você não morrer, vá. É uma coisa, nós marcamos com a irmã, né? Sexta-feira estaremos lá. Se Deus permitir, estaremos lá. Lógico que estaremos lá. É um compromisso. E muitos estão falando sim e que você seja verdadeiro para Deus. Que se você for verdadeiro para Deus, você será verdadeiro para o seu irmão. Se você não for verdadeiro para Deus, irmãos, você uma hora vai ser verdadeiro, outra vai ser falso, outra vai ser mentiroso para o seu irmão. Com certeza vai. Que aquele que não é verdadeiro para Deus não tem caráter para ser verdadeiro para o seu irmão. Nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Zele pela sua também, para que você possa ser abençoado por ele. Amém? E olha, eu falei aqui coisas muito sérias, mas que você faça votos a Deus. Faça. Não é proibido não fazer voto, não, irmãos. Tanto isso, fala: Senhor, minha vida é tua. Senhor, Deus é o Senhor da minha vida. São votos. Mas se você não agir segundo essa palavra, não adianta nada, né? Se o Senhor é Deus, é o Senhor da, se Deus é o Senhor da tua vida, Ele manda na tua vida. Ele comanda a tua vida, Ele é o teu dono. E eu creio, agora falando por mim, né? Não vou falar aquilo que está na Bíblia, não está na Bíblia isso que eu vou falar, mas eu creio que é fundamental isso para a nossa vida. Eu faço questão de dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Eu faço questão de dizer: Senhor, Tu és o dono da minha família. Eu faço questão de dizer: Senhor, Tu és aquele que reina sobre a minha vida. E olha, irmãos, fico muito preocupado de cumprir tudo isso. E ouvir a voz de Deus, eu sempre falo. Estava conversando com o Diácono Leonardo hoje. Falei assim: Diácono, eu tenho pavor de não... para que a gente não erre. Faça votos. Lógico que faça. É óbvio que faça. É bom que você faça, né? É desejo de Deus que você faça. É, não tem coisa melhor do que o Senhor ser o controlador da nossa vida. Não tem coisa melhor do que isso. Mas atente bem para aquilo que você está fazendo, para que o teu voto não seja maldição para você. Você quer? Você pode. Faça seriamente e você será abençoado. Porque aquele povo fez o voto. Deus afastou Nabucodonosor e depois desfizeram o voto. E aí as coisas foram muito piores. Eu vou orar por você agora. É momento de você falar com Deus agora. É momento de você colocar a tua vida no altar de Deus, irmãos. É você no altar de Deus, não sou eu. Eu gostaria que você olhasse para Deus seriamente agora. E você se comprometesse com Ele naquilo que você quer se comprometer, entendendo agora das consequências que essa atitude trará para a tua vida. E você pode ter uma vida plena diante de Deus ou uma vida superficial diante do Senhor. Depende do teu voto. Você que quer essa oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia.